Destaque, líder no Alentejo Central. Este programa destina-se à divulgação e promoção de iniciativas individuais e coletivas de estímulo à empregabilidade, empreendedorismo, criação de emprego, inovação e capacitação. Destaque, líder no Alentejo Central. À primeira segunda-feira de cada mês, depois das 15 horas, com repetição ao sábado, depois das 16 horas, aqui na Rádio Telefonia do Alentejo. O programa Destaque Líder no Alentejo Central é desenvolvido pela Associação Monte ACE, cofinanciado pelo Alentejo 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Social Europeu.
O programa de julho do Destaque Líder no Alentejo Central tem como convidado o Hélder Guerreiro, vogal da Comissão Diretiva do Alentejo 2020 e contacto dos GAL no que respeita à autoridade de gestão do PO Alentejo 2020, na gestão das medidas e apoios ao emprego e ao empreendedorismo, cuja execução é da responsabilidade das ADL. Considerando a conjuntura presente e os desafios que o surgimento da pandemia tem colocado às mais diversas atividades económicas, tentamos aqui traçar o panorama atual e perceber que medidas existem ou estão a ser desenvolvidas para apoio às empresas e empresários da região e o que podemos esperar no futuro. Boa tarde, Hélder, e obrigada por ter aceito o nosso convite.
Muito obrigado, eu é que agradeço naturalmente o convite para poder estar aqui convosco neste programa.
Para começar, gostaria de lhe perguntar se já é possível neste momento, e passar a discussão há alguns meses sobre o início da pandemia, avaliar o impacto da mesma sobre o tecido económico regional. Quais são os sectores que foram mais afetados, que mais sofreram e quais aqueles que têm sido mais resilientes?
Bem, eu acho que é ainda demasiado arriscado para ter uma ideia muito clara sobre os verdadeiros impactos sobre a região. A pandemia, de facto, ainda não acabou e agora até claro. Nos últimos dias temos sentido até algumas preocupações com alguns casos que têm vindo a ocorrer na nossa região e, portanto, eu sinto que é de facto cedo. Depois também ainda temos que ter em conta que existem neste momento algumas medidas de apoio, nomeadamente a questão do layoff, que nos permite, eu não digo mascarar, mas há aqui uma capacidade de ainda não percebermos bem que tipo de impacto.
Exatamente.
É. Ou seja, nós não temos ainda bem ideia de que empresas é que vão ficar para podermos depois alavancar a recuperação económica na região. Mas uma coisa é certa e segura, neste caso o setor como o turismo, muito em concreto a questão da restauração, foi uma das áreas mais afetadas. E a restauração, eu digo a restauração porque a restauração não sofreu só por causa do turismo, ou a falta dele neste caso, mas também porque as pessoas deixaram em parte, ou porque ficaram em casa retidas, ou porque muitas delas ainda estão em teletrabalho, acabaram também por não ter aqueles almoços e jantares correntes normais durante o nosso dia-a-dia e, portanto, a restauração penso que aqui é um dos setores mais afetados. Curiosamente, ou talvez não, de facto, a agricultura, pelo menos pareceu-me aquela de que, de alguma forma, tem tido mais resiliência nesta altura. Diria que não o vinho, mas os outros setores, no âmbito da agricultura, tiveram um percurso, penso eu, para já, mais resiliente do que a grande maioria dos setores na região. E a agricultura sabe-se que é um dos setores fundamentais também na nossa região, a par do turismo.
Pois, a agricultura até mais ligada a projetos de sustentabilidade alimentar e de fornecimento alimentar até acabou por ter algum incremento, não é? Em pequena dimensão, mas...
Sim, é curioso também aqui que é curioso, mas e outra talvez também não. Que se dê a primazia ou começa a emergir aqui, de facto, uma lógica de agricultura sustentável, ou seja, muito ligada aos circuitos curtos, circuitos de proximidade, circuitos de confiança, que era algo que já vem sendo falado há muito tempo, em contraponto com a ideia da globalização e do transporte de longa distância dos alimentos, por serem mais baratos, em produção em determinados locais, mas eu diria que aqui a lógica da pegada ecológica da agricultura, diminuindo por via ou por força da ideia dos circuitos curtos, também é algo que beneficia e vimos serem reconhecidos alguns projetos na região. Estou-me a lembrar claramente do quilómetro zero, do projeto que também começou agora com a Universidade de Évora em torno de Évora, mas também alguns outros projetos como a Emert, lá e por aí fora, que surgem como projetos de sustentabilidade agrícola, de uma melhor alimentação, de uma alimentação de proximidade e de uma relação de confiança entre os atores numa determinada comunidade, o que é também bom do ponto de vista da construção daquilo que é a ideia de comunidade local.
Claro. E considerando que esta situação, como disse, também não sabemos quanto tempo vai durar, não é? Como é que se constrói a resiliência de uma empresa, em particular num contexto em que há uma quebra generalizada não só da procura de mercado, mas também do aprovisionamento, que agora melhorou um bocadinho, não é? Mas que acaba por ser uma nota de instabilidade e de incerteza neste contexto.
Pois, eu aquilo que penso é que a capacidade que as empresas têm de inovar ou de se adaptarem é central, ou seja, a diferença vai estar aqui muito grande, porque na verdade o risco é enorme e face ao risco, aquilo que é de facto estrutural nas empresas é a sua capacidade que têm de se adaptar e de inovar face a estes contextos de mudança e agora neste caso de risco absolutamente brutal. E nisto eu penso que aquelas empresas que foram capazes de apostar em recursos humanos com capacidade para fazer isso, podem estar melhor preparadas para o fazer. É claro que questões como a constituição de reservas ou a construção de laços seguros entre até com os próprios trabalhadores e com os clientes é uma boa base de solidez para as empresas quando, né, fazem curvas muito apertadas num contexto de risco total como é esta pandemia. No entanto, para além disso, ou seja, desta questão da empresa poder ter e criar reservas de anos passados que lhe permitam agora suportar de alguma forma o primeiro impacto do risco e depois a seguir reagir, são muito importantes. E isso centra-se também na ligação e na forma como os seus trabalhadores também estão na empresa e na forma como a empresa se relaciona com os clientes. Mas eu diria que é mesmo central esta questão de existir uma capacidade de inovação e de adaptação dentro da empresa. E isso, mais uma vez, são as pessoas que o conseguem fazer. Serem capazes de olhar para dentro deste contexto de risco, que oportunidades é que podem existir. E, portanto, eu já há muito tempo nós vimos a falar nisto, temos lançado até alguns avisos, avisos no sentido de as pessoas poderem fazer candidaturas, as pessoas, as empresas, para contratarem recursos humanos altamente qualificados, e a mim parece-me que essa é uma aposta que a região tem que continuar a fazer, que as empresas têm mesmo que incrementar, é terem recursos humanos capazes de fazer face às necessidades de inovação e de adaptação de cada uma das empresas.
Claro. Uma das consequências desta atual crise tem sido precisamente a perda de rendimento das famílias, muitas vezes pela vida, perda do emprego, que já tinha algumas limitações a nível regional. Quais são as oportunidades e os apoios que estão então disponíveis na região no que se refere à promoção da empregabilidade?
Olha, nós não digo que demorámos, mas até já tínhamos previsto um lançamento de um programa que procurava justamente apoiar a questão da promoção do emprego, a criação de emprego líquido nas empresas. Tivemos que, face ao surgimento da pandemia, eu não digo atrasar, mas perceber se de facto esta ferramenta, tal qual como estava desenhada, podia responder de alguma forma ao contexto da altura. Percebemos que na fase crítica da pandemia nenhuma empresa estaria capaz para criar emprego naquele contexto e por isso retardámos um pouco a abertura do aviso que agora, muito provavelmente na próxima semana, estará disponível para que as empresas, os empresários em nome individual e tudo, possam fazer as suas candidaturas para a criação líquida de emprego e de apoio, de alguma forma, a também ter uma componente de investimento e uma componente de apoio à criação de emprego. Este será um programa que será transversal a todo o território, seja nas áreas rurais, seja também nas áreas urbanas, e tem uma novidade que é também a promoção do emprego pelas IPSS, ou entidades do setor social, no sentido de também garantirmos que há a possibilidade de existirem projetos inovadores com a inovação social, criando aqui também possibilidade também das nossas entidades do setor social poderem também criar emprego, que sabemos que na região Alentejo o emprego neste setor é muito importante em muitas localidades do nosso território. Pensamos que isto pode ser uma boa resposta às micro e muito pequenas empresas da região. E este será um programa que vai ser gerido pelos grupos de ação local, portanto por Amonte, por exemplo, e é muito importante que as pessoas nas próximas semanas também procurem saber junto destas entidades que tipo de regras é que vão ter que cumprir e que durante quanto tempo é que o programa vai estar aberto, portanto, e as especificidades de cada uma das sub-regiões. Vai ser muito importante aqui, os grupos de ação local como Amonte vão ter um papel fundamental no sucesso deste programa no território.
Uhum. Já falou da questão da qualificação, que acaba por ser uma questão recorrente. Quais são as principais necessidades de mão de obra e as oportunidades de emprego na região? Como é que tem evoluído ao longo do tempo e como é que se configura este mercado de emprego no contexto da pandemia?
Olha, eu, por acaso, nós agora no processo de construção do próprio programa para a próxima década, que já tínhamos iniciado e que sofreu, de facto, agora aqui também um impacto duro do ponto de vista da construção, mas que agora temos que reativar esse processo de construção do programa, tínhamos uma ideia clara da evolução das necessidades de mão de obra, que eram transversais a todos os setores. Todo tipo de qualificações, de especializações. O mercado de emprego estava muito competitivo e, aliás, estava muito competitivo não só no Alentejo, como no país e no mundo, né? Nós hoje, felizmente, até este é um dos efeitos, penso eu, positivos da globalização, é o facto das pessoas terem cada vez mais acesso ao mundo, de uma maneira geral. E o mercado de emprego acontece em todo o lado. Eu, às vezes, dizia a brincar que Évora já não estava só a competir por recursos humanos com Lisboa, mas também com Londres ou Madrid, porque na verdade as pessoas tinham oportunidade e possibilidade de fazer estes trajetos. E portanto, até porque tínhamos uma questão do ponto de vista da evolução do mercado de emprego, que é característica da nossa região, infelizmente, também como de outras, é que não podemos esquecer que a nossa região tem vindo a perder ao longo das últimas décadas muitas pessoas. O que origina, de facto, um problema muito forte que se traduz numa coisa muito simples, é que mesmo que o mercado de emprego não estivesse a procurar muitas pessoas, o número de pessoas tinham vindo a diminuir, portanto há aqui uma espécie de entrecruzamento de curvas, uma descendente e outra ascendente, que criavam, de facto, muitas necessidades de mão de obra. Bom, isto era o que estava a acontecer na região. Agora, estes impactos muito grandes por força da pandemia, é difícil nós percebermos o que é que vai acontecer em determinados setores. Mas eu diria que nos setores do turismo vai ser muito duro nos próximos tempos a questão do mercado de emprego, e quando o setor do turismo é um vasto leque de empresas, microempresas, de iniciativas que existiam. Temos a expectativa por o facto do Alentejo ter amenidades diferentes do ponto de vista da atração de turistas, que pode ter aqui uma competitividade diferente de outras regiões que estão mais associadas a um turismo de massas e de grandes concentrações de pessoas, que o mercado nacional e eventualmente até o mercado internacional, que agora está muito limitado, possam preferir este tipo de oferta que nós temos no Alentejo, e portanto aí podemos ter algum acréscimo de competitividade, que é uma expectativa nossa e que esperemos que assim seja. Mas eu diria, de uma maneira geral, nós estávamos com algum crescendo, muito crescendo do ponto de vista de procura. Estávamos a ter até muito mais procura do que aquilo que havia de mão de obra, do que aquilo que havia capacidade, e isso às vezes até limita até a perspectiva de impacto, a perspectiva de investimento das próprias empresas. Quando escolhem um território para fazer um investimento, a expectativa delas é que possam existir recursos humanos disponíveis para que o investimento seja viável. E, portanto, esta dificuldade que nós estávamos a ter do ponto de vista de fornecimento de mão de obra, por um lado é bom porque assim também podemos recorrer a fluxos migratórios, o que é importante, mas também, por outro lado, estava a criar algumas dificuldades. Eu julgo que temos que aguardar mais um pouco sobre aquilo que vai acontecer e evoluir o mercado de trabalho nos próximos meses, mas eu penso que a nível nacional vai ser mais complicado do que no Alentejo, mas ainda assim eu penso que o Alentejo pode ter aqui algumas oportunidades para ser mais competitivo em determinadas áreas.
E em relação a intervenções que até já terminaram ou estão em curso, existem resultados e conclusões que se possam tirar, em particular em relação às ações de sensibilização, formação e criação de emprego, onde se enquadra também o nosso projeto I'm Leader, que sirvam de orientação ou que também sirvam para ter uma leitura mais clara das necessidades e das oportunidades que existem?
Olha, eu, é uma coisa que agora até fora da questão do Covid e desta pandemia, que não podemos ignorar, é verdade, mas na verdade aquilo que eu tenho sentido muito com ações como estas e como muitas outras, nomeadamente ao nível da formação profissional e outra, é que de facto o território tem vindo a reagir de forma muito positiva, agora, e volto a dizer, se não olharmos para aquilo que pode vir a ser agora o impacto do Covid. Mas, na verdade, as entidades e as empresas tinham... Este quadro comunitário tem sido, aliás, um exemplo bastante interessante de uma revitalização da capacidade económica da região. Se ela poderia e vinha já, de alguma forma, num crescimento, não digo de aproximação clara àquilo que são os indicadores nacionais, mas estava a fazer esse ajustamento, o que me parecia interessante. Mas, de facto, a capacidade que as empresas tiveram de reagir a oportunidades como de inovação produtiva, a introdução, a ligação ou o incremento de ligação, de facto, ao setor da produção de conhecimento e da transferência de competências, tem sido muito, 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 muito interessante. Aliás, é das áreas dentro do Programa Operacional Regional que está mais acima do ponto de vista do compromisso do programa, ou seja, o valor que tínhamos para a inovação produtiva foi largamente ultrapassado pela procura e, portanto, isto indica, de facto, ou por investimentos externos na região ou mesmo por investimentos das empresas na região, que, de facto, estávamos a criar aqui um bom ambiente de inovação e um bom ambiente de criação de emprego, todo o emprego, mas também uma boa criação de emprego qualificado. E aqui parece-me que a coisa estava a ser bastante positiva. Não quero dizer que com a pandemia esta curva crescente possa ou não ser interrompida. Eu penso é que nós temos que agarrar também aquilo que são alguns dos setores que estavam a fazer aqui um incremento forte no território, nomeadamente de inovação, nomeadamente ao nível da mobilidade, e quando pensamos na aeronáutica e das energias, e portanto há aqui áreas que estavam a apostar claramente na nossa região para se desenvolver e que não vão parar. E importa nós, de facto, podermos aproveitar e fazer esta ligação forte entre aquilo que é a formação e aquilo que é a necessidade de inovação no território e nas nossas empresas.
E neste domínio da inclusão social e do apoio ao emprego, em que estão a ser preparadas até estas novas medidas, há algumas que se dirijam especificamente à fixação dos jovens na região, que é muitas vezes um dos problemas, é o abandono destes recursos que são formados muitas vezes até na região, não é? Mas que deixem.
Nós, há uma medida que para nós é muito importante e que tem tido agora muito bons resultados. Já vamos com perto de 10 milhões de euros nestes dois avisos que temos abertos ainda, que permite às empresas a contratação de recursos humanos altamente qualificados, mas não só às empresas, também às infraestruturas de produção de conhecimento e de transferência de tecnologia. Aí também temos tido um bom acolhimento por parte dessas entidades, nomeadamente entidades da inovação, desenvolvimento e transferência. Onde tivemos até um projeto que só em contratação de recursos humanos altamente qualificados estamos a falar à volta de 6 milhões de euros, o que me parece um investimento em recursos humanos bastante interessante e significativo e vai representar no futuro um projeto de grande alcance, eu até diria transformador, do ponto de vista daquilo que pode ser a indústria na região do Alentejo, portanto, que só agora está a começar. Eu diria que a contratação de recursos humanos altamente qualificados tem vindo a criar oportunidade para os jovens. Lançámos também, muito ainda este ano, o programa de estágios na administração local e central, que é os PEPAL. E, portanto, esse também permitirá, infelizmente, e por acaso, essa é uma questão que nós estamos a rever, porque, aparentemente, o programa não terá sido, do ponto de vista do apoio ao pagamento das bolsas de estágio aos jovens muito competitivo ou muito atrativo, porque, pelo que percebi, houve alguma dificuldade nos municípios em preencherem os lugares e as vagas que abriram. Ou seja, há oportunidades para os jovens, no entanto, a coisa parece que não terá sido 100% positiva. Vamos ter que, ainda temos alguma verba nesse âmbito, vamos ter que reolhar para aquilo que é o programa e vamos ter que tentar encontrar a forma de o tornar mais atrativo. Mas o mais coeso, ou seja, este programa que vamos lançar agora, também encontra ali alguma majoração ou algumas especificidades que permitem, por exemplo, que jovens que estejam em Lisboa, se informados e qualificados, se vierem para uma empresa ou criar o seu emprego no Alentejo, terão uma majoração do ponto de vista do apoio. Portanto, isto também me parece positivo do ponto de vista da política pública, de criar aqui melhores condições para que os jovens possam escolher investir numa região de baixa densidade, como é a nossa, mas que tem, digo eu, atratividades que até agora, numa lógica daquilo que pode vir a ser a nova relação de trabalho, ou seja, o trabalho à distância que tanto se falava e que agora parece que virá objetivamente para ficar, o Alentejo pode ter, de facto, algumas, eu diria, áreas muito mais competitivas do que outras regiões do país.
E, nesse sentido, até, quais diria, então, que são as forças que são inerentes à região? De que forma é que elas podem posicionar na criação de oportunidades económicas e no contexto até da atração de população para a região?
Ok, sobre isso eu centrava-me mesmo aí, ou seja, às vezes parece que é pouco, mas na verdade há aqui de facto uma oportunidade de nós podermos ter uma capacidade de atração e não digo inverter aquilo que é a tendência de perda demográfica, mas tentar amenizar essa curva de perda e tentar de alguma forma encontrar formas de que a média de idades, digamos assim, deixa. Isso para mim é muito importante, até porque neste momento quando nós olhamos para a região temos já muita dificuldade em perceber se do ponto de vista do saldo natural, ou seja, dos casais que têm filhos, já era possível ainda assim revitalizar a região. Portanto, é preciso atrair, a região precisa ser atrativa. E tem as amenidades da região ligadas aos patrimónios, nomeadamente o cultural, o natural e as pessoas, encaixam bem naquilo que é o perfil de procura de jovens, de casais jovens e ou de jovens só, não precisa ser casais, que para os territórios. E, portanto, o Alentejo tem aqui um fator competitivo que não é de sumenos importância, porque se encaixa naquilo que é o perfil de percepção que as pessoas têm hoje, nos mais jovens, de qualidade de vida. No entanto, precisa de ser reforçado com amenidades urbanas, eu diria, que uma espécie de os nossos espaços urbanos principais precisam de reforçar muito claramente as suas amenidades urbanas, não só naquela lógica da movida, ou seja, de uma vida urbana, que os jovens também, para além das ideias ligadas ao espaço e ao património e ao ambiente, também estão habituados a estar ligados. Havia um estudo muito engraçado de uma cidade inglesa em que eles tinham um indicador que era o índice boémio da cidade, contribuía bastante para a atratividade daquela cidade. E num estudo feito há muito pouco tempo, numa cidade muito próxima de Madrid, é que continuava a perder jovens, a perder jovens, a perder jovens todos os anos. O estudo foi feito por esses jovens, a resposta deles é que se iam embora para Madrid ou para Barcelona, porque aquela cidade, apesar de ter todas as ofertas possíveis, desde universidade, saúde, educação e por aí fora, era uma cidade chata, ou seja, não tinha oferta, não tinha movida, digamos assim, vida que interessasse de facto aos jovens. E, portanto, as nossas amenidades urbanas precisam ter de olhar para esse tipo de fenómeno. Quais são as respostas que os jovens precisam no seu espaço para poderem ser atrativas para os jovens? Portanto, precisamos de, às nossas amenidades culturais, naturais e pessoais, e das pessoas, precisamos de reforçar as amenidades urbanas, terem mais capacidade de ligar e terem mais vida agitada, diria eu. E, por outro lado, as amenidades ligadas ao suporte à família, nomeadamente a questão da educação e da saúde, principalmente quando nós pensamos que a família, para trabalhar, precisa de ter serviços de suporte, nomeadamente para os pais destes casais jovens que são ativos, mas também para os filhos destes casais jovens que são ativos. E, por isso, para garantirmos esta competitividade neste novo contexto de trabalho à distância, acho que agora vai ser mesmo significativo, eu acho que era muito importante criarmos estas condições de contexto. E aqui o investimento público e a política pública jogam de uma forma muito forte. Por outro lado, eu penso também que um reposicionamento qualitativo da agricultura e do turismo, sendo nossos setores muito relevantes. E quando eu digo qualitativo, é de facto eles serem capazes de trazerem e serem competitivos no âmbito de trazerem para cá jovens qualificados e, essencialmente, darem-lhes essa oportunidade. E isso pode criar, significar, porque são setores muito relevantes na região e também sobre eles pode estar o futuro da região, no sentido em que tragam mais oportunidades para estes setores e para a região em si.
Claro. E olhando para o futuro e considerando o que é possível saber atualmente, quais é que são as áreas estratégicas para o desenvolvimento económico da região, as mais relevantes?
Sim, nós neste momento estamos numa fase de discutir aquilo que pode ser de facto o futuro, pelo menos na próxima década, para a região. É verdade que estamos a construir este edifício estratégico em cima de uma pandemia que nos pode criar aqui algumas alterações, não só de contexto, mas que sejam estruturais. E, portanto, é preciso ter agora algum cuidado do ponto de vista da construção. Mas eu diria que, de uma forma transversal, a região como o país, mas a região porque tem, de facto, uma capacidade competitiva muito interessante nestas duas áreas que eu vou dizer, tem dois desafios absolutamente centrais para as próximas décadas. É que nós precisamos, de facto, de investir bastante na digitalização, ou seja, porque somos uma região com baixa densidade, porque somos uma região que tem algumas distâncias entre os aglomerados urbanos. Aqui a digitalização, ou seja, na lógica de tender para o acesso das pessoas aos serviços de interesse geral, mas para a literacia digital vai ser muito importante. E as nossas empresas têm que ganhar, de facto, este desafio da digitalização, como também o desafio do ambiente, ou seja, o desafio ambiental, que passa muito por incrementarmos e aproveitarmos mesmo, porque a região Alentejo tem, de facto, nas áreas daquilo que é a circularidade, ou seja, a circularidade na economia, o reaproveitamento dos subprodutos, ou seja, termos produtos secundários a entrar sempre a manterem-se no processo de produtivo, são absolutamente, tem uma grande, o Alentejo tem, de facto, aqui uma grande margem de progressão. E, portanto, na digitalização e no ambiente, mas essencialmente na circularidade, ou seja, uma digitalização e circularidade da economia, são os nossos dois desafios centrais para a próxima década, que têm que percorrer de forma transversal todos os setores. Mas, naturalmente, nós temos que encontrar domínios de especialização económica na região que têm que ser apostas. E, olhando de uma forma como estamos a fazer para a região, Pensamos que a bioeconomia tem que ser uma aposta do ponto de vista da inovação para o futuro, até porque o agroalimentar, o silvopastoril são de facto setores fortíssimos na região e, portanto, a bioeconomia assenta-se muito sobre estes setores e não haverá, quase certeza absoluta, nenhuma região com mais potencial para o desenvolvimento de processos de bioeconomia na região. Portanto, esta é uma área, do ponto de vista da aposta da região, absolutamente fundamental. Depois, os serviços de turismo e hospitalidade é claramente uma área onde nós temos também que apostar, temos vindo a apostar nela e faz todo o sentido que a gente continue a percorrer este caminho. Depois, um setor que a nós nos parece muito importante, até não só, este setor que é das indústrias criativas faz parte, por princípio, daquilo que é a ideia de turismo, mas as indústrias criativas não podem resumir só a uma ideia de ligação ao turismo. Nós, de facto, temos um património absolutamente fundamental na região, que pode beneficiar muito de uma lógica das indústrias criativas, mas temos outras áreas que são importantes assentar sobre esta lógica de reforço daquilo que é a capacidade criativa da região. E, portanto, indústrias criativas é uma outra área que eu penso que a região tem claramente potencial, até porque é muito ligada à lógica jovem, é muito ligada a uma ideia de podermos fazer as coisas à distância, é muito ligada também a uma lógica de podermos também estar num espaço ambiental e patrimonial e cultural interessante e, portanto, as indústrias criativas cabem muito bem naquilo que é, digamos assim, o potencial da região. Por outro lado, é uma área que também já temos vindo a apostar ao longo dos anos, que é na questão das energias. Precisamos de apostar claramente nesta questão da energia e da mobilidade sustentável. Portanto, são áreas de novas tecnologias, são setores emergentes na região, basta ver o papel importante que a Universidade de Évora tem tido na área das energias, principalmente na área da energia solar. Nós precisamos de olhar para a produção distribuída, ou seja, para as micro e pequenas biorrefinarias de produção energética, para as comunidades energéticas sustentáveis. Há aqui uma série de oportunidades de futuro para as quais também aponta a Comissão Europeia, que encaixam claramente naquilo que é o potencial da região. E, portanto, a energia sustentável e a mobilidade sustentável, ou seja, a capacidade que nós teremos de apresentar projetos, e aqui há projetos de iniciativa industrial fortíssimas no Alentejo, o cluster aeronáutico tem um papel fundamental na região e é suposto continuar a ter e incrementar ainda mais, e, portanto, energia e mobilidade sustentáveis para nós são fundamentais. E, por fim, aquilo que também de alguma forma caracteriza a região, mas que nós temos que dar aqui um enfoque muito forte, que tem que ver com a perspectiva de inovação no âmbito do acesso e na provisão dos serviços de interesse geral. Ou seja, como a população é envelhecida, como a população dispersa, é muito importante que ninguém fique para trás. E neste sentido, as questões da cidadania são absolutamente centrais. Precisamos de inovar neste âmbito para que todos tenham acesso aos serviços de interesse geral. Não é aceitável que as pessoas não possam escolher viver na região Alentejo onde entenderem, porque não têm acesso a serviços de interesse geral como a educação, a saúde, as finanças, enfim. Temos que conseguir, como um Estado de Direito Democrático, digamos assim, que aposta de que as pessoas podem escolher em liberdade de viver onde entenderem, temos que ser capazes de apostar. Aliás, até diria que o Alentejo é claramente uma região que pode constituir-se como laboratório para a inovação no acesso e na provisão dos serviços de interesse geral. Porque, de facto, eu não digo que nós temos tudo aquilo que é de difícil resolver do ponto de vista do acesso, porque temos muitas distâncias a percorrer, porque temos pouca população que, por princípio, pode significar a menor necessidade de provisão de serviços, mas não é por a via negativa, mas sim pode ser por uma via positiva, no sentido em que, com estas características da população que temos, como é que nós somos capazes de facto, permitir que as pessoas possam continuar a viver em liberdade no sítio que escolheram viver.
Claro. Muito obrigada, Hélder, pela sua presença e por nos esclarecer aqui um pouco sobre as oportunidades existentes na região e também fazer um bocadinho o perfil daquilo que tem sido o desenvolvimento na região.
Obrigado, eu é que agradeço naturalmente a oportunidade que nós temos para poder explicar alguma coisa e, desde já, também promover um ou outro programa, um que ainda está em curso e outros que vamos abrir agora que pensamos que podem ser muito importantes para nós podermos ultrapassar com mais, eu já nem digo tranquilidade nem nada, mas podermos tentar ultrapassar esta crise sanitária que se está a transformar também numa crise económica e comunitária que importa nós estarmos atentos a todos os problemas, e normalmente tenho apelado sempre a isto, que os autarcas locais, nomeadamente presidentes de junta e presidentes de câmara, têm tido um papel fundamental nesta crise sanitária e que mantenham-se sempre alerta, não deixando de facto ninguém ficar para trás.
E nós também faremos a nossa parte.
Sim.
Obrigada também a quem nos ouve, aos sábados após as 16 e na primeira segunda-feira de cada mês após as 15. Boa tarde.
Destaque: líder no Alentejo Central. Este programa destina-se à divulgação e promoção de iniciativas individuais e coletivas de estímulo à empregabilidade, empreendedorismo, criação de emprego, inovação e capacitação. Destaque: líder no Alentejo Central. À primeira segunda-feira de cada mês, depois das 15 horas, com repetição ao sábado, depois das 16 horas, aqui na Rádio Telefonia do Alentejo. O programa Destaque Líder no Alentejo Central é desenvolvido pela Associação Monte ACE, cofinanciado pelo Alentejo 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Social Europeu.